Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Oi, eu sou o Sami Duarte.
E o BBB tá on!
Uhul. Tá on! Com um participante a menos. Vem aqui, vem dançar Blackpink aqui fora, Vini. Vem fazer coreografia. Não teve música nova, não teve lançamento novo. Então vem dançar as coreografias antigas.
Tá bom que já sabe, né? Tem que ter uma vantagem, né? Não ter lançado nada. Ter essa vantagem. Vini nos deixou o programa.
Nossa, o Eli e a Slo, tadinho. Deu até dó.
Fiquei triste.
Eu tô com dó do Lollipop, gente. Chega. Olha, pra mim, chega.
Desumano.
Chega de massa. Desumano. A história do Lollipop tá muito parecida com a história da Ju.
Muda Brasil.
É.
Vamos falar com o Vini aqui também.
Porque eu já fui totalmente armado pra não ser, talvez, bem recebido por todos. Como eu falei, né? E a partir do momento que eu fui bem recebido por todo mundo, que eu vi aquela expectativa totalmente em cima de mim, isso virou uma chave na minha cabeça. E conforme eu fui sentindo coisas que eu não estava sendo acostumado a sentir, aquilo meio que foi, como é que eu posso dizer? Foi fazendo com que eu me fechasse. Com que eu me fechasse e eu acabei entrando muito dentro de mim.
E tem, enfim, coisas que a gente precisa comentar aqui sobre esse paredão. Que foi um babado esse paredão, né, amigo? Foi passada com
fiquei
essa porcentagem.
Fiquei surpreso. Esperava um resultado com números diferentes. A gente vai comentar isso logo depois da vinheta.
Bora.
Oi.
Presta atenção.
Brasil! Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
É pau!
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Bom, o Vini foi eliminado aí com 55,87%. E o Gustavo teve uma porcentagem bem alta também. Ele teve 39,51% e o Scooby 4,62%. Eu acho que aquela treta do Gustavo com o Arthur deu uma rendida e o pessoal não gostou, não.
É...
deu uma votada boa pro Gustavo sair.
Deu uma crescida. Eu também acho que deu uma crescida nele. Eu acho que ele devia estar com um número menor. E aí fez ele... eu falo que os fãs do... a fanbase do Arthur e os Leveduras, aí, ó, fizeram aí, ó, fermentou aí essa votação.
Uhum.
E aí, ó, esquentou aí esse número, porque foi bem próximo, né? Se você for pensar, se essa treta fosse mais quente, se fosse um pouquinho maior, se bobear, o Gustavo saía.
Pois é.
Não é muito grande essa porcentagem, não é muito distante.
É, e é uma coisa que ninguém tava muito esperando. Então, eu sinto que foi um contra-ataque mesmo. A galera falou, não... vamos votar, a gente vai tirar o Gustavo. E tava realmente muito próximo, né? No fim, o Vini, ele é o quinto eliminado do Lollipop, o consecutivo. É muita gente. Realmente, assim, a última pessoa que foi eliminada do grunge foi a Nayara no dia 8 de fevereiro.
Nossa senhora,
sim,
gente!
84 anos, entendeu?
Quase no começo do programa, né?
É.
Assim, eu lembro daquela época, daquele BBB que tinha o... O Rogério, acho que era o do Jean.
Sim.
Que tinha um grupo dos heróis, assim, que tinha uma animaçãozinha, assim. Eu lembro que tava saindo também uma galera, assim, do mesmo grupo. Mas eu não lembro se foi tão consecutivo, assim, sabe? Todo mundo do mesmo grupo.
Sim.
E se cair na semana que vem, sei lá, Laís, será que vai sair também? Slo ou Eli, vai continuar esse massacre do Lollipop, gente? O fogo no pirulito, ainda tem pirulito pra pegar fogo?
Pois é.
Nossa senhora.
Então, e o que é mais triste, né, de assistir, é porque eles estão com o sentimento de que o barco tá afundando e não tem o que fazer. Deve ser horrível essa sensação, né?
É.
Meu Deus do céu, eles estão muito tristes com a saída do Vini. Acham que é paredão falso, porque sempre tem essa, gente, a negação.
O Eli, coitado, o Eli tá desolado, a Slo também,
tadinho.
Tá super triste. Aí, né, as meninas foram ali conversar com eles, a Alina, né, a Natália foram lá. Os meninos estão super felizes, comemorando, e tem mostrado aí uma força bem grande. Eles estão com muita força, porque o Scooby aí, com uma votação bem baixa. O PA, quando foi ao paredão, teve uma votação bem baixa. O Arthur, em todos os paredões, votações bem baixas. Olha, vai ser difícil, vai ser uma briga difícil alguém bater nos meninos, assim, de frente no paredão, viu?
Pois é.
Não sei como é que vai ser. Acho que agora, vamos ver como é que vai acontecer quando for uma briga que não seja Lollipop com alguém.
É, sabe? Então, eu queria ver um paredão assim, porque aí a gente realmente fica sem saber o que vai acontecer. A única pessoa que teve uma porcentagem mais baixa que o Arthur num paredão foi a Lina. Então, a Lina é uma pessoa que, pelo que a gente conseguiu ver até agora de votação, tá indo muito bem. Então, será que ela conseguiria tirar algum dos caras ali, dos meninos, no paredão? Ela pode ser uma pessoa forte aí.
É.
Mas, realmente, a gente ainda precisa ver mais.
Vamos acompanhar. Mas, falando em reviravolta, vai ter aí um comeback de milhões, hein? Que vai acontecer nesta quinta-feira, hein? Amanhã.
Pois é. Como eles vão ficar sabendo que, gente, os participantes todos, tá? Ali que foram eliminados, incluindo o Vini agora, que acabou de sair, vão voltar pro programa pra uma dinâmica especial no estúdio com o Tadeu. Então, assim, imagina a cara deles. Será que eles vão ver eles? Acho que sim, né?
Ai, tem que ver eles, tem que ver. Nossa, vai ser incrível.
É, então, a gente não sabe muita coisa, realmente. A gente só sabe que eles vão estar nessa dinâmica especial na quinta-feira. Mas a gente já tá aqui criando muitas teorias do que pode acontecer e do que eles vão achar, porque eles vão ficar muito confusos de ver a galera ali de novo, né? Eu ia achar que todo mundo tá confinado ainda, sei lá. Se tem o que fazer, eu ia ficar pirando.
Se é quinta-feira, deve ter a ver com prova do líder, não sei.
É.
Né? Eu estou chutando isso.
Sabe o que eu ia gostar muito? Aquele quiz que vira e mexe tem sobre a edição, sobre coisas que aconteceram no mundo, que eles têm que dizer se aconteceu mesmo ou não.
Sim.
Eu amo essas coisas.
Também.
Amo.
Amo uma trivia. Eu amo uma trivia. Então eu ia gostar que fosse.
Também.
A Nanacita já tweetou, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Gente, vai ser demais.
Vai ser um babado.
Eu não perco essa edição por nada. Por nada.
Também, animadíssima. Aliás, não é só dentro da casa que vai ter novidade não, né? Aqui no BBB Taon a gente tem uma novidade também que é de milhões, tá bom? Que agora os nossos ouvintes, você aí que está nos ouvindo, vai poder conversar com a gente nos episódios de segunda-feira. Muito chique.
Não, a gente tá podendo. E é difícil? Não, é muito simples, meu amor. Toda quarta-feira agora, minha gente, a gente vai fazer uma pergunta. Vamos lançar uma pergunta aqui no programa. E aí vocês vão mandar um áudio de 30 segundos no zap do Globoplay. No zap, no WhatsApp do Globoplay, você vai mandar um oizinho. Ó, pega aí papel e caneta, tesoura sem ponta. Não, tesoura sem ponta você não precisa, só papel e caneta. Anote o número 21 998212619. Atenção, anote esse número, como se fosse o Big Fone aqui, ó. 21 998212619. Pronto. Aí quando você fizer isso, vai aparecer o menu e você vai acessar o item do BBB. Aí você vai escolher lá podcast, BBB tá on, seguir as instruções e mandar um áudio aqui pra gente, pronto.
Tudo pra mim, mas tem outra forma também, tá? Na descrição desse episódio aqui, já tem um link bonitinho que vai cair direto na opção de falar com o podcast BBB tá on, que no caso nós, tá? Nós mesmos, podcast BBB tá on. Aí é só seguir as instruções lá bonitinho e mandar o seu áudio, tá? Nessa semana, a gente já tem uma pergunta. Então, já vão pensando aí o que vocês vão mandar, tá? A pergunta é a seguinte. Que frase de efeito você usaria se fosse eliminado do BBB e voltasse pro jogo?
Sabe o que eu acabei de falar aqui agora? Que a Nayara já tweetou a frase clássica do vocês não sabem o prazer que está de volta. Sabe? Qual que seria a sua frase, sabe?
Nossa, eu não sei. Eu acho que eu ia reviver alguma frase icônica de BBB, assim. Que eu acho que ia ser legal.
E aí, cambada? Voltei pra aterrorizar vocês, hein?
Achou que eu tava cancelada? Achou errado, otário. Eu ia meter uma
assim. Eu ia voltar falando assim. E aí, seus ratos? Vocês não sabem, vocês estão tudo cancelados. Se prepara quando vocês saírem. Boa. Pra já tocar o terror.
Ia voltar chupando um pirulito. Só isso,
só dando um recado. Com o chapéuzinho da Disney, assim, ó. Pronto.
Só no Glow. É isso, gente. Mandem a mensagem de vocês que a gente tá aguardando, hein? Quero ouvir esses áudios. E já que a gente tá aqui falando horrores, né, do paredão, o que vai acontecer, nananã, a gente precisa falar com a pessoa que foi eliminada essa semana, que saiu no paredão de hoje aqui, nessa última eliminação, que é o Vini.
Sim.
A gente bateu um papo com o Vini, né? Foi tudo.
Quarta-feira é dia de conversinha aqui com o eliminado.
Estamos aqui com o Vini, nosso eliminado da semana. Oi, Vini, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Vini, preciso dizer uma coisa, tá? Já que estamos aqui se vendo...
Ai, meu Deus. Oi, minha gente.
Olha, Vini, o verdadeiro motivo da sua eliminação é um motivo muito sério. Uhum. Que a gente já falou aqui, que foi o mesmo motivo da Bárbara.
Ai, meu Deus.
Você precisa... Se prepara. É muito sério.
Ai, meu Deus. O que foi?
Você tá de rosa.
Ai, minha rosa.
Vocês não aprendeu, Vini. Vocês não aprendeu, Vini. Porque...
Ô, mulher...
Ninguém... Todo mundo, no Twitter, todo mundo já tava assim, meu Deus, olha lá, o Vini já tá de rosa e tá do lado da Slow. Ou seja, já não tem jeito, gente.
E eu pensava que era a cama, minha gente. Que quem dormia naquela cama amaldiçoada, quer dizer que o problema era o rosa.
Ah, é, era a subversão aqui fora é o rosa. Desde a Fly, lá no BBB20 já tem essa.
Ah, nunca mais uso rosa na minha vida.
Vai abolir pra sempre aqui agora.
Com certeza.
Lá você tinha a subversão da cama amaldiçoada?
Era a cama amaldiçoada. Que quem dormia naquela cama era eliminado, meu gente. Mas agora que vocês estão falando que o problema era o rosa, coitada da cama, né? É. E besta o povo que vai ficar dormindo no chão tendo uma cama boa lá. Porque eu mesmo deixei de dormir nela pra dormir no chão. Pensando que a maldição ia me pegar. Pois me pegou,
Ai,
mas foi
Vini.
Por outro motivo.
Fim. Era o rosa. E sentar do lado da Slow. Eu sei que a Slow era sua amiga, mas assim, todo mundo que sentou do lado da Slow na eliminação saiu.
Saiu.
O povo já tava assim, gente, o Vini tá no combo perfeito pra sair, coitado. Tá de rosa e do lado da Slow.
Eu só me lasco, é incrível. Até nisso, até na superstição, eu tô me arrombando. Mas é a vida.
Não, mas tudo bem, acontece, estamos aqui agora. E Vini, vamos começar?
É, acontece, né, ser eliminado. Acontece,
assim, em algum momento todo mundo vai sair, Vini. Então é sobre isso, entendeu?
É sobre isso, e não tá nada bem, mas ok.
Não, pra gente começar falando aqui no nosso papo, vamos começar falando do seu início, né? Do seu vídeo ali de entrada, sua chamada. Uhum. Todo mundo, assim, assistiu e amou você. Você ganhou muitos seguidores ali naquele início.
Mentira.
Você não tem ideia.
Passado.
Você entrou com muito seguidor. Samira, amigo, você lembra quantos seguidores o Vini
foi no
entrou?
No primeiro fim de semana, eu não lembro se foi 2 ou 3 milhões no primeiro fim de semana.
Mentira!
No primeiro fim de semana.
Sim,
passado. Brasil.
Foi.
No Lapada Sol.
É, foi. Foi por causa. O Whindersson tweetou, o Tirulipa tweetou, postou nas redes.
Foi.
Todo mundo, várias pessoas postaram seu perfil, falaram: olha,
passado.
Tem aqui o Vinícius que é do Crato, tá aqui, muito legal. E aí foi assim: foram uns dois, no mínimo, eu tenho certeza que foi no mínimo 2 milhões no primeiro
Minha
fim
gente.
De semana.
Sim.
É número que nem presta.
Na segunda-feira, quando ia começar o programa, você já tava com 2 milhões.
Passado.
E aí, tu
falou,
gente, mas o menino nem entrou ainda. Já tá com isso tudo. Foi desse jeito, você acredita?
Chocado, Brasil. Chocado, minha gente.
Pois é.
Você viu seu vídeo, o que você achou aí da sua chamada? Como é que você achou? Gostou?
Eu tava doido pra ver, porque a gente ficava comentando essas coisas lá dentro da casa. Ficava, como é que foi a tua? Minha gente, eu tô... Quando eu vi, minha gente do céu, eu fiquei... chocado. Porque eu digo, eu tô no BBB, meu gente. Eu tô no BBB. Eu acabei de ver meu vídeo de abertura. Eu tô
é
chocado,
verdade.
Gente. Foi desse tanto de gente no Lapada Sol.
Aconteceu.
Exatamente.
Sim. E aí, Vini, você entrou na casa e entrou, tamo lá, tamo acontecendo, teve muita coreografia, né? Teve dançando,
claro.
Dançando Blackpink. Eu sou Blink também,
eu
já
também.
Vou ter.
Que tu é...
Sou super Blink, vai ter esse assunto lá pra frente. A gente
entre Blinkers
vai...
aqui.
A gente vai voltar nisso, vai ter esse assunto. É, já fui no show delas, foi tudo.
Mentira.
Menino, já
Ai,
fui,
meu Deus.
Foi
meu
tudo,
sonho, meu sonho.
Foi tudo. Agora você é famoso. Agora
não vamos abolir mais o rosa. Não vamos abolir mais
não
o rosa.
Abole,
tá
não
abole.
Usa com preto aqui, ó. Olha o preto que tá valendo. Sim. E aí, você tava lá acontecendo, fazendo e tal. E aí, as pessoas começaram a comentar: gente, cadê aquele Vini que tava ali acontecendo, fazendo, aparecendo? O que que rolou? Você sentiu? Você sentiu uma tensão do jogo? Você sentiu que tinha muita gente, né? Até no começo falaram que as pessoas estavam muito barulhentas, querendo aparecer muito e falar muito. Você sentiu uma tensão do jogo? O que que você acha que aconteceu que o Vini deu uma desaparecida assim do jogo?
Eu senti sim essa tensão. E é muito doido, porque lá dentro da casa é tudo muito diferente, é tudo muito estranho. A gente costuma dizer que lá dentro não é a vida real. E a gente chega animado, a gente chega eufórico, porque é que eu realmente sou aqui fora, exatamente daquele jeito.
Sim.
Só que depois que as coisas vão se configurando, e principalmente eu cheguei num lugar onde eu fui acolhido.
Sim.
Foi assim, imediato. Todo mundo me acolheu. E agora eu tô sabendo que aqui fora também. E quando todo mundo me acolheu, eu nunca fui acostumado a ser acolhido dessa maneira.
Uhum.
Sabe? Só de uns tempos pra cá, quando eu comecei na internet. Mas eu nunca fui acostumado a ser acolhido daquela maneira. E quando eu vi todas aquelas pessoas gostando de mim e se sentindo bem perto de mim, ficou muito mais difícil dar um voto. Ficou muito mais difícil dar uma plaquinha no jogo da Discord. Ficou muito mais difícil porque o meu jogo nunca foi sobre... Na verdade, eu sempre evitei magoar as pessoas. Porque eu sei como é ser magoado. Eu sei isso na minha pele, como é. Então, eu sempre tentei magoar o mínimo possível as pessoas. Às vezes, eu preferia que eu fosse magoado do que magoar alguém. Então, eu via as pessoas... como é que eu posso dizer... jogando, né, aquele jogo mais estratégico,
uhum.
E acabou que eu fui ficando meio que pra trás, porque eu era sempre, eu acredito, né, que eu fui visto como aquela pessoa em que as pessoas podiam contar se estivessem precisando de alguma coisa, se estivessem tristes, tanto que eu brincava que eu era até o assistente da casa, né, mas nunca uma pessoa,
uhum,
pra qual as pessoas se sentiam confortáveis pra falar sobre o jogo, sobre aquele jogo mais articulado. Eu acredito que isso foi me deixando um pouquinho mais pra trás.
Uhum.
Sim.
Aí veio a eliminação das pessoas próximas da gente. E eu sou alguém que eu sinto muito. Eu não tenho vergonha de demonstrar aquilo que eu sinto. Às vezes eu acho que eu deveria até melhorar um pouco nisso. Deveria até segurar mais. Mas eu sou muito expressivo.
Sim.
Eu não consigo disfarçar quando eu não tô bem. E acabou que isso me deu... Acredito que foi isso que me deu uma apagada. Que me fez sumir um pouco.
Uhum.
Eu preferi me fechar... Que era como eu era acostumado a fazer aqui, a tirar esse tempo pra mim. Só que lá dentro a gente não tem tempo. Era esse o problema.
É, sim. Tem isso, né?
E é complicado, porque você tá convivendo com aquelas pessoas de verdade.
Sim.
Você tá almoçando, você tá dormindo com aquelas pessoas.
Exato.
É uma coisa que eu sempre achei muito louco, assim. Como que eu vou, assim, um dia eu tô dividindo a cama aqui, outro dia eu tô votando com a pessoa? Isso é bagunça isso. A cabeça, né,
Vini? Completamente, completamente, completamente. Você fica... perdido, você fica desnorteado. Tanto que eu sempre sentia a necessidade de conversar com as pessoas em quem eu votava.
Uhum.
Justamente pra deixar, tentar pelo menos, deixar tudo em panos limpos, em pratos limpos. Conseguia, nem sempre, mas graças a Deus, eu tenho meu coração tranquilo, que eu saí da casa, mas eu não saí deixando inimizado com ninguém.
Isso é verdade.
A gente sentiu isso. E também, aliás, falando de jogo, o Arthur chegou a fazer um comentário na casa, falando sobre a sua estratégia de jogo, e como você era no ao vivo e como você era na casa. Ele falou, olha, eu vejo dois Vinis diferentes. Um Vini do ao vivo, e um Vini da casa. E a gente sabe que o ao vivo é um momento muito importante, porque é o momento que você aparece, uhum, que você dá o close, que todo mundo vê você. Você realmente tinha uma estratégia diferente pro ao vivo? Tipo, vou fazer algo diferente no ao vivo? Ou não, você tava sendo você e você acha que foi uma percepção diferente dele ali?
Acredito que tenha sido, sim, uma percepção diferente dele. Tudo bem ele ter essa percepção, tudo bem as pessoas terem essa percepção.
Sim.
Mas ainda bem que eu tô aqui pra poder falar sobre isso, né?
Sim.
Sim.
Eu não sou só uma coisa. Eu acredito que eu sou várias coisas. Todos nós, na verdade, somos várias coisas. Somos várias personalidades. E nossa personalidade, você encaixa ela em determinados momentos, em determinadas situações. Não é como se no ao vivo eu fosse uma pessoa diferente. De forma alguma. A mesma pessoa que você via no ao vivo era a pessoa que estava dentro da casa. Só que em um contexto diferente. Em uma situação diferente. Em um nível de pressão diferente. Eu acredito que tenha sido isso que talvez possa ter sido mal interpretado, como se fossem duas pessoas, uma pessoa na casa retraída e uma pessoa no ao vivo que chegava e dava um close. Não, dependendo da oportunidade, se fosse a mesma situação do ao vivo dentro da casa, seria a mesma coisa. Ou se fosse a situação da casa dentro do ao vivo, a mesma coisa. É a mesma pessoa. Situações diferentes.
Sim, o mesmo Vini, né? O mesmo Vini, sim.
É que a gente fala tanta besteira sem perceber. Eu, principalmente. Uhum. Minha boca é uma máquina de falar besteira.
Eu acho que é uma coisa que a gente sempre comenta, que é um reflexo de um Big Brother reflete no outro, assim.
Sim.
Nisso, você tá tendo uma cobrança muito forte das pessoas pra jogarem. As pessoas estão querendo ver vocês jogarem bastante.
A gente percebeu,
sabe?
Isso lá
então,
dentro.
Quem tá jogando muito, tá ficando. As pessoas estão gostando. Então, é uma coisa que estão falando assim, olha, o BBB 23, a galera vai entrar com uma sede de jogo muito forte. Porque é uma coisa que você tá se cobrando agora. E aí, uhum, as pessoas vão falar assim, ai, não, tô jogando demais. Sabe? Então, é uma coisa que parece que um Big Brother vai refletindo no próximo.
Refletindo no outro. E a gente falava justamente sobre isso lá dentro. É incrível como... Nem sempre a gente tava tão distante do que acontecia aqui fora, do que realmente se passava aqui fora.
Sim.
Muita coisa que vocês falam lá, às vezes a gente fala, gente, eles estão com o celular, gente, não é possível, eles estão vendo o Twitter, não pode ser. Porque algumas coisas batem, né, isso é muito engraçado. Ao mesmo tempo que algumas coisas são muito distantes, outras acabam batendo. E aí, uma coisa que o povo comentava muito aqui fora era da sua relação com o Eli, né? Que foi uma relação próxima, muito íntima ali. Rolava um crush? Como que era essa amizade? Porque o povo shippou aqui.
Teve até chip.
Conta pra gente. Conta pra gente aqui. O povo tava querendo saber se rolava um crush.
Essa paixão aí, né? Como é que foi essa paixão?
Teve até chip passado mesmo. Tá, nem mais. Não, mentira, a gente até brincava com isso, falando, não, é o chip Elícios, que a gente ficava brincando lá dentro. Mas não, minha gente, não teve nada assim relacionado a algo de interesse amoroso nesse sentido, né? Nesse sentido mais físico, nesse sentido de atração. Não teve nada disso. Eu senti um carinho por ele, uma conexão, na verdade, com ele, genuína. Tão genuína que, inclusive, eu tô com o cordão dele aqui. E esse cordão, Sim. Ele ama esse cordão dele aqui. Tem até a nossa frase, que é daqui até a eternidade. E ele, inclusive, perdeu esse anelzinho aqui que faz parte do cordão numa festa. E eu, por acaso, achei. Aí guardei, escondi, na verdade, pra ele ficar bem doido procurando. Mas não tem... Não tem nada nesse aspecto, tá? Nada nesse tipo de interesse. Pelo contrário, eu vejo ele assim como uma pessoa que realmente eu precisava conhecer. E eu sinto que ele também me vê nessa perspectiva, como alguém que ele precisava conhecer. Era como se a gente tivesse destinado a ser amigo. Assim, uma amizade fora do comum, completamente fora do normal, fora dos padrões, que eu acredito que talvez por muitas pessoas não tenha sido interpretada da maneira que seja realmente, tenha sido interpretada por esse lado de ser um interesse mais amoroso, um interesse romântico, de ter uma paixão ali envolvida, um crush. Mas não, minha gente, não tem nada disso. De verdade, eu amo esse cara. Não tem como dizer o oposto. Não, eu amo de fato. Ele é alguém que eu vou levar pra minha vida e com quem eu quero ter muitos projetos aqui fora, que a gente já até combinou.
Sim, eu acho que, assim, você fala assim, não teve a paixão. Eu acho que dá pra dizer assim, você viveu uma paixão com ele, mas existem milhares de formas de paixão, né? Paixão nem sempre é paixão amorosa de um casal. Vocês viveram uma amizade super intensa, vocês estavam muito juntos, vocês tinham uma paixão e eu acho que ele te ajudou, faz muito uma conexão com o que você falou, que você tava ali dentro se descobrindo. Você saiu agora falando que pela primeira vez você pôde ser você mesmo, pela primeira vez 100% você, se libertou, viveu a verdade, viveu como você queria ser. E pra, isso pro Brasil inteiro. Sim. Você entrou ali com aquela função. Ah, eu vou entrar aqui no Big Brother pra jogar, pra poder ganhar esse 1,5 milhão e tal. Mas no meio do caminho, você se descobriu esse novo Vini, e você descobriu Eli, e você descobriu essa amizade, e você descobriu essa coisa que você gostou, que era um Vini diferente, e uma pessoa super liberta e confiante. Você descobriu uma autoestima que você não tinha.
Com certeza.
E você descobriu uma coisa tão legal que você gostou, que acho que parece até que o programa ficou em segundo plano, você falou, eu vou viver o Vini. E você foi viver você, e o programa foi ficando, parece que ficou de segundo plano. Você sente isso, que você foi viver você, e você ficou mais... Ai, eu tô aqui pra viver minha verdade.
De fato, eu entrei...
Você sentiu meio isso?
Totalmente focado, aquela coisa, sangue nos olhos, vou atrás desse prêmio, quem achar ruim que acha, quem achar ruim que se lasque, eu tô aqui, eu falo mesmo. E porque eu já fui totalmente armado pra não ser, talvez, bem recebido por todos. Como eu falei, né? E a partir do momento que eu fui bem recebido por todo mundo, que eu vi aquela expectativa totalmente em cima de mim, isso virou uma chave na minha cabeça. E conforme eu fui sentindo coisas que eu não estava sendo acostumado a sentir, como, por exemplo, a perda de um amigo, a pressão de ter que indicar alguém pra possivelmente sair de dentro da casa, aquilo meio que foi... como é que eu posso dizer? Foi fazendo com que eu me fechasse. Com que eu me fechasse e eu acabei entrando muito dentro de mim. E até que eu cheguei no lugar, e aí, como você falou, Eli me ajudou muito nesse aspecto a me tirar dentro de mim, a me tirar dentro dessa caixinha. Quando eu percebi isso, eu disse, cara, eu posso ser eu posso viver, eu posso me libertar, eu posso ser quem eu quiser ser, porque no final das contas eu vou ser sempre eu. E não é como se o jogo tivesse ficado em segundo plano. Eu acredito que como as pessoas sempre me viam nessa perspectiva de ser alguém com quem elas poderiam contar pra ajudar alguma coisa, pra fazer elas sorrirem, pra aliviar os momentos, talvez ninguém se sentisse muito à vontade pra chegar pra mim e falar de jogo. Não, talvez não me viam como um jogador. E eu até falava, meu gente, eu posso não ser o melhor estrategista do mundo, mas eu tô aqui. Eu também opino, eu também dou ideia. Então, não é como se o jogo tivesse ficado em segundo plano. Talvez tenha transparecido isso. Mas eu realmente descobri o que é me amar, o que é o amor próprio. E eu gostaria de ter tido mais tempo. Mais tempo assim, faltando um mês pro programa acabar, né? Mas eu gostaria de ter descoberto isso antes pra ter mais tempo de conciliar as duas coisas.
Sim, inclusive a gente tava comentando aqui sobre o quarto, né? O Lollipop, porque tá saindo um por um, né?
Exato.
Tem algum momento... E assim, é uma coisa que eu tava pensando muito também. O quão difícil deve ser, primeiro, você ver os seus amigos saindo.
Sim.
E o segundo é saber que você provavelmente também tá numa mira, né?
Exato.
Como que você lida com isso? E como que você lidou com isso? Você pensou em algum momento pular fora e se aliar com outras pessoas? Como que você sentiu isso lá dentro?
Aliar no sentido de aliar com outros participantes?
É, ir pra outro grupo, talvez,
sim,
entendeu?
Fazer uma nova aliança, porque se vocês sentiam que... gente, acho que o negócio tá feio aqui pro Lollipop, acho que a gente tá...
Vou abandonar, eu não vou tocar o violino desse Titanic não, meu amor, vou vazar.
Misericórdia. Não, minha gente, não. É aquela coisa, gente, no Lollipop... A gente falava muito assim, que a gente não se aproximou pra jogar, por estratégia de jogo, é isso que eu quis dizer. Não se aproximou por estratégia de jogo, por organizar voto, por combinar voto. Não foi por isso. A gente se aproximou porque a gente se gostou. A gente se amou, ali, as pessoas daquele quarto. E justamente por a gente ter se amado, a gente quis se proteger quando a gente começou a perceber que sempre tava saindo um por um. Mas mesmo assim, mesmo saindo um por um, e mesmo talvez sabendo que eu tivesse na mira... Eu não teria como pensar em trocar de grupo. Porque foi com aquelas pessoas que... Não só com aquelas pessoas, pessoas de outro grupo também eu me conectei. Mas sabe aquele negocinho que você sente? São aqueles, independente se tá dando certo ou dando errado, ninguém solta a mão de ninguém?
Sim.
Sim.
Porque é como eu sou aqui fora. Pode tá dando tudo errado no mundo, mas eu não solto sua mão. E eu não teria como mesmo soltar a mão das pessoas do meu quarto.
Sim. Falando também daquela coisa que a gente comentou, que uma edição reflete na outra e tal, e a união do Lollipop, né, isso que a gente tá comentando aqui agora, você não tinha como soltar a mão de uma pessoa do seu quarto, e vocês super se juntaram ali, você super se juntou com a Slow.
Sim.
E eu acho que logo no começo do jogo... quando anuncia os participantes e comparando edições, você e a Slow são dois participantes assim, né, que anunciaram e já falaram, ih, olha lá, já começaram comparações, né, com outras
comparação,
edições.
Comparação, né?
Você sentiu que talvez assim, quando eu entrar vão me comparar? Você sentiu necessidade, talvez tenha que tentar, não, eu tenho que tentar me distanciar, tentar provar que eu sou diferente? Você sentiu que poderia ser comparado com algum outro participante? A Slow já comentou, falou, gente, será que vão me comparar com a Juliette?
Comentou.
Você sentiu que talvez fossem te comparar com o participante, que talvez tivesse que, eu tenho que ser diferente? Você sentiu que ia ter essa pressão?
Eu senti, até antes do programa começar, porque eu já tinha ouvido esse tipo de coisa. Eu sentia que ia ter essa cobrança, que ia ter essa expectativa, essa pressão, justamente por causa da comparação. E que eu meio que sentia que talvez eu não eu iria ter que abrir mão de ser eu mesmo pra tentar não parecer com outra pessoa. Só que quando eu cheguei no programa, eu disse, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me esforçar.
Você é eu.
Eu não vou me esforçar pra tentar ser diferente de ninguém. Eu vou ser eu. Eu vou me jogar, eu vou errar, eu vou acertar, eu vou jogar e me jogar. Eu vou ser eu. Se quiserem comparar, tudo bem. Não tem problema nenhum. É uma honra ser comparado a uma pessoa que foi muito influente. Que é muito influente. Não tem problema nenhum nisso. Isso é uma honra pra mim. Não sinto vergonha nenhuma disso. Não sinto raiva de maneira alguma. Pelo contrário, é como eu tô falando. É uma honra mesmo. Mas eu não ia... Não seria eu. Eu não estaria sendo verdadeiro se eu estivesse tentando ser outra pessoa que não fosse eu. Ou tentando não ser outra pessoa, que seria pior ainda.
Sim.
Então não, seria eu de toda maneira mesmo.
Aliás, falando até em BBBs passados, a gente viu que a Juliette fez um tweet pra você, né? Te chamando lá pra ir no show.
Eu tô chocado.
E a gente já sabia que você era cacto, né? A gente viu você cantando horrores, né? Você cantou muito lá.
Óbvio, claro.
Você pensou, assim, sei lá, ter o público também da Juliette que possa votar em você pra deixar você na casa? Você chegou a pensar em alguma coisa nesse sentido ou não?
Não, de forma alguma. Uma das coisas que eu ouvi até antes de entrar na casa foi que era tipo nesse mesmo sentido, de dizer assim, olha, não fala de famoso, não fala que tu é fã de famoso, porque senão o pessoal vai pensar que tu tá querendo
puxar, mendigando mutirão.
Querendo surfar na onda dos outros, mendigar mutirão, né, atrair seguidores dos outros pra você, e não, minha gente.
Sim.
De forma alguma, quando alguém me diz isso, eu disse, gente, eu vou fingir de conta que eu não conheço a pessoa, que eu sou fã lá fora, só porque eu vou chegar aqui por medo do que os outros vão pensar. Não.
Sim.
Na minha vida, eu nunca tive tempo pra ter medo de nada.
K-popers também do seu lado, Vini. Você tinha os K-popers.
Sério?
Claro, você tava entregando lá nas danças, menino. Não, mas eu não... Povo postando tudo.
Óbvio, você tava dançando How You Like That lá, óbvio que ia estar
seguindo
do seu lado.
Seguindo todo mundo, que a gente fuçou.
Eu não imaginava. É. Tanto que quando eu falava, por exemplo, de Ju, que é uma pessoa... Ju Juliette, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Que, diga-se de passagem, eu torci pra ela desde antes dela entrar na casa. Torci pra ela desde o vídeo da chamada dela, eu já tava torcendo pra ela. É, quando eu falava nisso, eu até cheguei a comentar lá dentro que eu tinha um certo receio das pessoas acharem justamente isso. De que eu tava fazendo isso pra tentar me aproveitar, pra tentar puxar mutirão. Mas logo em seguida eu disse, mas minha gente, quem quiser achar, pode achar. Eu não tenho poder pra mudar a opinião ou a mente de ninguém. Eu sei o que eu sinto, eu sei quem eu sou. Eu não vou fingir que eu não gosto de uma pessoa que eu admirei, que eu torci tanto aqui pra fora, que eu puxei mutirão, que eu participei de mutirão pra ela também. Se não, os cactos não... Como é que eu posso dizer? Votar pra eu ficar? Tá tudo bem.
Uhum.
Não tem, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra.
Sim, ligação com a outra, né? Exatamente.
Absolutamente nada a ver.
Você vai estar tropeçando exato. Lá no palco da Anitta, vai estar caindo lá no
com
palco
certeza,
da Anitta.
Caindo no colo da Juliette, tá tudo certo.
Ai, cuidado
Juliette.
Pra cair no cacto. Gente...
Só não cai no cacto.
Não caio, não.
Pelo amor de Deus, não caia no cacto, por favor.
O pior é que eu já caí, curiosamente.
Menino, pelo amor de Deus. Se segure.
Mas é isso, meu gente. Não, nunca teve esse tipo de interesse, não. No, Deus me livre, não estaria sendo sério. E vão ter pessoas... Alguém vai gostar de mim, né? Não é possível. Vai ter alguém que vai gostar de mim.
4 milhões e 100 mil pessoas nesse Instagram agora.
Eu não sei nem quanto é isso, meu gente.
Tem muita gente. Vai poder fazer reels pra muita gente agora aqui, ó.
Com certeza.
Sim.
Vai arrasar.
Sim. E Vini, pra gente ir encerrando aqui nosso papo, a gente tem uma dinâmica aqui que a gente preparou pra você, porque já que aqui a gente tem essa amizade aqui, verdadeira amizade sincera.
Bora.
Vini e Eli, a gente preparou um quiz. Vamos ver, hein?
Ok.
Preparamos um quiz do Eli, de verdadeiro ou falso.
Ah, o quiz do Eli, ok.
De verdadeiro ou falso, porque a gente fez na edição passada do BBB 21. Pro Rodolfo e pro Caio.
Ah, meu Deus.
A gente perguntou de um pro outro quando saiu. E aí, quando o Eli sair, a gente vai fazer perguntas pra ele sobre você.
Ou quando ele ganhar, né?
É, quando ele ganhar, isso aí. Eu gosto de amiga assim. A gente vai fazer perguntas. Então, a gente tá fazendo pra você perguntas sobre ele. É de verdadeiro ou falso? Aí você só vai falar se é verdadeiro ou falso.
Eu queria saber minhas perguntas que vocês vão fazer pra ele.
É, a gente vai pedir pra você montar com a gente.
Tá bom.
Ó, vamos lá. O nome do Eliezer é uma homenagem ao avô paterno dele.
Verdadeiro ou falso?
Eu sei que é em homenagem ao avô. Verdadeiro, verdadeiro. Ele comentou sobre isso. Eu sei o nome do pai dele e sei o que é em homenagem ao pai do pai dele. É verdadeiro.
Verdadeiro! O avô dele, inclusive, apelidou ele de Xará. Olha que fofinho, é isso mesmo. Aí, ó, tá sabendo, um ponto já.
Arrasou, arrasou. Ó, próxima. O Eli já ficou preso na Tailândia por 10 dias. Verdadeiro ou falso?
Eita, talvez a pegadinha aí tenha... Seja na Tailândia... Não, falso. Não foi na Tailândia. Foi em outro lugar, se eu não me engano. Não lembro o nome do país, mas não foi na Tailândia.
Falso! Você arrasou!
Falso.
Sim!
É falso!
Ele passou vários perrengues na Tailândia. Foi atacado por um macaco, foi picado por uma aranha. Uhum, mas o lugar que ele ficou preso foi no Vietnã.
Vietnã.
Olha, tá sabendo mesmo, gente. Agora, esse aqui. O Eli é aquariano.
É, igual a mim.
Verdadeiro, aquarianíssimo. Arrasou. Solto do mundo aqui, não se prende.
Já era
espírito
pergunta?
Livre.
Era
pergunta.
Nem que eu tava só espera.
É. Amizade boa é assim, meu amor.
Amizade
boa
é sim, com certeza. É muito fácil. Não, é muito 23 fácil, 23
de janeiro,
é
o aniversário dele.
É, olha aqui, ó. Isso aqui, tá
vendo?
Mesmo. Isso aí.
Entrega, gosto assim. Ó.
Entrega, entrega.
O Eli já viajou pra 39 países. Verdadeiro ou falso?
Eita, eu sou ruim, ruim, ruim de números. Mas... verdadeiro.
Ah, não. É falso. Mas foi quase. Esse era uma pegadinha, tá? Esse foi
difícil. Esse era difícil, esse era nível era difícil.
Mas eu sei que era na faixa dos 30.
É.
Sim, foi 36.
É. 36.
É quase, vai. É quase um, dá pra contar esse ponto, porque sabe que tá,
eu
tá
acho.
Na faixa.
Dá pra contar, é.
É.
Eu achei que foi na faixa de 30.
É. O Vini falou verdadeiro.
É, gente.
Acertou.
Acertou.
Fica entre nós. Aqui.
O Eli começou a trabalhar com 14 anos porque queria comprar pra namorada um CD da Britney.
Olha, ele realmente começou a trabalhar com 14 anos. Agora, essa do CD da Britney, eu não lembro dele ter comentado, mas do jeito que ele é... Ah, não, ele comentou, é verdadeiro. É verdadeiro.
É falso.
Ah, então ele, foi feito Mandela.
Ele começou a trabalhar com 14 anos para comprar um CD da Avril Lavigne.
Ah, essa eu não sabia, essa eu realmente não sabia.
É, mas, tava, é, mas foi quase, foi
eu
quase.
Eu sei que foi
Avril.
O CD.
É,
eu sei que
CD
ele
da
comprou
Avril,
pra você.
É. Foi perto, foi perto. Não, tá sabendo.
Pra
amizade,
mim, você acertou todas.
É,
pra
amizade mim. Foi verdadeira, amizade real mesmo. Teve, teve intensidade, é de verdade. Porque aqui, ó, teve conversa de verdade, gente. Acertou
teve.
O quiz, passou no teste. Tá aprovado, pode passar
fora. Tá vendo aí,
fora.
Ó? São
tá
bons amigos, gente.
Tá,
seja
é
meus amigos.
Tá, tá certo. E aqui, uma última pergunta, eu quero saber. Você vai ter que dizer aqui. Você acha que a sua participação no Big Brother foi assim, foi um hit, assim, foi bumbaiá? Ou se não entregou, foi Ice Cream?
Olha, primeiramente eu vou começar defendendo Ice Cream. Porque eu acho uma música maravilhosa. Sei a coreografia dela quase inteira, tá? Mas, olha, a gente tem... Já que eu tô numa vibe de me amar, de me curtir, eu prefiro acreditar que foi sim um hit bumbaiá. Não importa se foi no começo, se foi no meio, se foi no fim, se deu errado do meio pro fim, do fim pro começo. Eu acredito sim que foi um hit, gente. Foi bumbaiá. Foi mais do que bumbaiá, foi um raio like that.
É isso.
Perfeito, foi raio like that, com certeza. 4 milhões, né, meu amor? Tem 4 milhões.
Tá, 4 integrantes que... do Blackpink, ó.
4 integrantes. 1 milhão pra cada um.
1 milhão pra cada uma.
É, exatamente.
Passada.
Perfeito.
Amei.
É isso, Vini, muito obrigado. Esperamos que você tenha aqui.
Vai
ter muito conteúdo pra gerar agora. Vai chegar,
Deus
vai engajar
quiser.
Bastante. Boa sorte aí nessa nova jornada.
Muito sucesso.
Muita sorte.
Obrigado.
Aí pra aguentar esses dias até o Eli sair, né? Tem poder conversar com
ele. Pela Slow.
Mas já ele sai. Já ele sai, a Slow sai e o Lollipop se junta de novo. Tá bom?
Com certeza. Todo mundo, na verdade.
Sim.
A gente tem nossos favoritos, mas a gente só deseja o melhor pra todo mundo. E minha gente, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Muitíssimo obrigado a quem torceu por mim, a quem votou, a quem se empenhou. Muito, muito obrigado. A quem não gostou de mim também, meu muito obrigado. Espero que, de alguma forma, eu possa mudar sua opinião, seu conceito sobre mim. Mas, independente disso, se sinta muito amado também. Lá dentro foi um jogo, eu tive meus erros, tive meus acertos também. E aqui fora, a vida que segue, aqui fora, a vida real. Eu espero que as pessoas tenham conhecido um pouquinho do meu coração. Obrigado. Um cheiro grande, bicho. Um cheiro na bilota do oi pra vocês, tudinho.
Tudo.
Muito fofo. Obrigado,
obrigada,
Vini.
Obrigado, meu amor.
Obrigado.
Ai, foi tudo conversar com o Vini, né?
Ah, ele é muito fofo. Ele é muito querido. É isso, né? Ele é essa alma gostosa que tava ali dentro da casa. E ele foi realmente um farolzinho mesmo que tava ali dentro pra poder ouvir a galera, pra poder coisar. E acabou que a tensão do jogo, ali, a pressão do jogo, ele ficou pra trás no jogo. É como ele disse ali no começo da entrevista. E aí, né, numa edição que as pessoas querem o quê? Ver o jogo, não teve pro Vini.
Pois é, é uma coisa que a Titi Vidal falou aqui pra gente, né, quando ela veio aqui no programa, que todo mundo que ia passar por esse Big Brother ia sair outra pessoa. E eu senti que o Vini foi exatamente isso, assim. Foi uma coisa realmente de autoconhecimento, de transformação. E espero que ele realmente saia brilhando ainda mais, faça muito sucesso, com muitos seguidores e arrase aqui fora.
Ele já tinha, né? Ele já tinha o caminho das pedras, né? Ele já fazia. Ele só faltava audiência. Assim, já tinha até
agora
audiência.
Agora de milhões.
Agora tem audiência de milhões, literalmente.
Exatamente.
Então é isso. Boa sorte, Vini. E a gente segue aqui, meu povo. Meu povo aqui do BBB Tá On, sexta-feira estaremos de volta. Já comentando aí essa dinâmica misteriosa que nem a gente sabe. Vamos ver o que vai acontecer.
Uhum.
Estaremos repercutindo. E depois, segunda-feira, falando do paredão. Porque é isso, BBB tá on, é segunda, é quarta, é sexta. E aí, sim, a gente segue.
É isso aí, a gente... Nós tropica, mas não cai, né? É sobre isso. A gente vai aqui...
Descer na ladeira, aqui, ó, sem freio de mão.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo produção, o Vitor Gilardi. E na captação edição, o Nicolas Queiroz.
Um beijo, Brasil!
Brasil!